A minha primeira pergunta é como é que foi preparar esta reabertura, como é que foi adiar estes concertos, estes espetáculos, para ser mais abrangente durante estes meses e agora ter que reabrir com um pouco espaço de aviso, com um pouco tempo de aviso?
Nós em janeiro tivemos que cancelar a volta de 15 concertos, portanto ficaram logo pré-agendados para quando fosse possível fazê-los, porque estamos a replicar este conceito que já vem desde outubro, da Vida Continua, que são concertos para 20 pessoas na sala principal da ZDB. Portanto, essas pessoas estavam meio que avisadas que íamos voltar assim que fosse possível. Portanto, foi só uma questão, assim que tivemos datas, confiamos que ia ser a 19 de Abril, portanto já estão marcados há algum tempo. Agora foi só ter esperança que se mantivesse, e ainda bem que assim é, e vamos poder voltar agora próxima segunda-feira. No nosso caso é só quarta, quinta e sexta.
E como é que foi a nível logístico de bilhetes? Foram adiando, as pessoas guardaram os bilhetes originais?
Sim, havia 3 ou 4 que já estavam esgotados e vendidos, mas são possíveis, os bilhetes são válidos para agora. Não, logisticamente não foi complicado e as pessoas também não quiseram devolver, mantiveram a sua confiança na programação e tudo.
E como é que se sentem em regressar aos espetáculos?
É ótimo, acho que estávamos à espera disso há imenso tempo e agora só espero que não voltem a fechar em breve.
Mas ainda assim ficaram condicionados nas bandas e nos artistas que trazem aqui?
O programa que estávamos a fazer, como disse, da Vida Continua, é sempre um programa local. Esse condicionamento já vem de há muito tempo, portanto, neste momento já não é um problema.
Já se adaptaram durante este ano de pandemia?
Sim, acho que sim, acho que podemos dizer que sim.
Acrescentar que é o programa da Vida Continua, que é a partir da pandemia, da primeira abertura, que foi em junho ou julho do ano passado, tem a característica de serem artistas emergentes. A grande maioria dos artistas que vêm agora aqui à ZDB para 20 pessoas são artistas emergentes. A ZDB não fazia especificamente artistas emergentes, podia fazer uma outra data em que juntava 3 ou 4 grupos e fazia no sentido do serviço público, mas o que acontece é que não só a programação internacional, que é à volta, pelo menos da música, à volta de 75%, ela é impossível de continuar a ser realizada, como o facto também de serem 20 pessoas, quer dizer, é minorizar. Manter uma estrutura cultural como a ZDB é manter uma estrutura que perde sempre dinheiro até antes do Covid. Portanto, agora, no fundo, é tentar minimizar os gastos porque pronto, acho que é assim que todo mundo vai poder fazer. Quer dizer, senão é impossível a continuidade deste tipo de estruturas.
Isto é até porque a quantidade de público que entra num espetáculo reduziu.
Sim, nós, o que acontece é que a própria característica da ZDB não é uma sala de concertos ou de programação, não diria vulgar, mas um bocado à la Palice. O que é que significa isso? Que a maioria dos concertos da ZDB, apesar às vezes de ter 180 ou 200 pessoas, não cobre a qualidade ou o cachê dos artistas internacionais que traz. Portanto, é uma economia diferenciada, ela não depende da bilheteira para fazer com que a sua atividade progrida. Depende sim do público, no sentido em que nós não poderíamos agora trazer a nossa programação. Imaginemos que não havia esta circunstância, nós nunca poderíamos fazer a nossa programação regular internacional para 20 pessoas. Agora, se é artistas emergentes, artistas novos, a estrutura consegue assumir um gasto independentemente de ter qualquer tipo de retorno. Estou a dizer que a condição de que possa haver uma continuidade da programação é o facto de serem artistas emergentes, são artistas mais novos, portanto, quer dizer, o dinheiro que eles recebem é um dinheiro simbólico, não é um cachê estabelecido de um artista que toca por 1.000 ou 2.000 euros, é outro tipo de condição, não é?
Vocês reabrem as salas de espetáculos, mas têm algumas condicionantes, não só do público, mas também do horário. Vão ter de fechar às 10 da noite durante a semana e à 1 durante o fim de semana. É algo que a galeria estava habituada? A ZDB costumava fazer estes concertos mais à tarde ou se dedicava-se mais à noite? Tiveram que se adaptar a este horário de alguma forma?
Sim, a programação regular é sempre às 10, depois de jantar, essa hora. Mas já no ano passado, depois do primeiro confinamento, fizemos a coisa mais cedo. Os concertos têm sido sempre às 7 da tarde, vão continuar. E para já optamos por não fazer nada ao fim de semana. Até à 1 da tarde não é muito viável. Mas este formato vem do primeiro confinamento. Portanto, para já estávamos meio que habituados a isso e a essa dinâmica, e as pessoas têm respondido bem também.
E o que é que as pessoas vão poder ver na ZDB agora, por exemplo, em abril?
Em abril, a tal programação que foi cancelada em janeiro. Na quarta, um concerto United States of, é um rapaz da margem sul que faz música ambiente, eletrónica. Há um concerto de Sereia na sexta. Depois temos também a Marinho, a Solo, o coletivo Nekia também apresenta cá uma dupla do Porto, o Gonçalo e Inês, que é a primeira vez que tocam cá em Lisboa. Depois em maio há muitos concertos, mas podemos destacar no Novo Negócio Norberto Lobo, Rodrigo Amado, o John T. Gass, o tal rapaz britânico, mas que vive cá. A Diana XL faz o lançamento do disco, há uma performance do Menino da Mãe, e aqui no Ciclo Vindo e Continua são vários concertos.
Marcos, obrigada. Podemos falar agora um bocadinho deste espaço que a ZDB também tem, que são as galerias. Como é que foi esta primeira semana de reabertura? O público aderiu muito?
Quer dizer, para nós, tanto nos concertos como para as artes formativas, teatro e dança ou as artes visuais, é onde eu já vi, porque a nossa adaptação a este sistema covídico foi feita depois da abertura da primeira pandemia. Quer dizer, primeiro abri a livraria, quando era licença, depois abrimos as exposições, já estavam preparadas, e os concertos. Portanto, na verdade, por exemplo, nós abrimos a semana passada 3 dias, a abertura teve 6 horas, vieram cada dia à volta de 130 pessoas, foram vindo nas horas de abertura com algum compasso, portanto nunca houve uma enchente gigante. O prédio da ZDV tem esta especificidade, que tem espaço ao ar livre, seja no terraço, na varanda ou lá embaixo ao lado da sala de concertos, portanto foi com muita normalidade. E na verdade a aderência, nós até antes do Covid tínhamos inaugurações muito maiores, fazíamos um jantar para o artista, quer dizer, vinham 600 pessoas, era uma grande festa. Pronto, agora vai sendo pequenas festinhas demoradas. O que isto dá é, na verdade, que nós trabalhamos muitas mais horas e sabemos que o fazemos no sentido desta ideia de serviço público, de comunidade, de dar a ver coisas que as pessoas que frequentam estes circuitos têm vontade de rever. Esta exposição, agora nós temos aqui uma exposição da Fala Mariam, é uma exposição antológica. Fala Mariam tem 59 anos, ela é música experimental toda a vida, mas também foi pintora, e passa os olhos por um trabalho muito particular no âmbito da pintura. Em cima temos uma exposição que tem 2 tempos, porque são duas salas de exposição, da Patrícia Almeida. Temos um trabalho que é fotografias, foi uma encomenda do Instituto de Emprego e Formação Profissional em 2008, esses cursos eram de eletromecânica e de hotelaria, e temos uma série de fotografias, que são à volta de 30, e numa outra sala, outras duas salas, temos um trabalho novo, porque a Patrícia Almeida faleceu há 3 anos e meio, em que fomos ao arquivo, juntamente com o David Gagnon, que é o marido e o colaborador dela nos últimos 15 anos, e montamos um display novo com uma série de fotografias do arquivo. Na livraria temos um pequeno projeto, que é da Ana Maria Bilbao, que são duas fotografias. Essas fotografias, ela trabalha com material que procura descontinuado da Feira de Lado e por aí fora, e a partir de 2 vidros fotográficos do final do século XIX, em que ela reenquadra e tira uns prints. Não sei, na verdade, já na outra altura, verificamos que a afluência de público, no caso da ZDB, mantém-se basicamente igual. Portanto, eu, por exemplo, esta segunda-feira estavam 8 pessoas para ver a exposição, e ainda por cima estava dia de chuva, e já tinha passado a inauguração. Portanto, isto é o público normal, paga uma coisa simbólica 3 euros para ver as exposições. O que acontece, pronto, é que ver exposições não é um negócio, quer dizer, eu acho que aqui há duas coisas muito diferentes, né? Por um lado há a resiliência desse tipo de estruturas, e não só, até da comunidade em geral, de poderem se readaptar às condicionantes. Agora há outra parte, que é a economia foi toda à falência absoluta, porque o número de pessoas já não conta, até porque neste momento o que tu queres é manter estes espaços, mantêm para dar ou fazer com que a autoestima das pessoas sinta uma certa leveza devido à pressão que elas têm por causa de pessoas perderam o trabalho, há pessoas que não estão a trabalhar, as crianças, quer dizer, uma grande confusão, tenho dois filhos, quer dizer, que são bebés, têm 2 anos e meio e 5 anos e meio, pá, e isto cria uma grande confusão para todo o mundo, no sentido de ter a cabeça fresca para poder mandar para a frente o nosso país, não é? E de alguma maneira, acho que nós contribuímos para... somos a parte invisível, somos aquela parte em que o governo não tem em conta, mas que tem uma importância que tem, e essa importância é essa, relacionada com a autoestima, com os valores, com olhar para as coisas e considerar que ainda temos um espaço maior do que não ser uma espécie de máquina produtiva, esse tipo de coisas.
E as pessoas, quando entraram pela primeira vez nesta galeria, nesta semana agora que já passou, notaram alguma reação?
Uma coisa que eu senti nestes 3 dias de abertura é que as pessoas que fazem parte basilar da comunidade da ZDB, que já tem 26 anos, estavam cá. E isso tem importância, para nós tem importância, é, quer dizer, no fundo as pessoas que gostam destas coisas, que estão contigo, que acham que é importante que este tipo de projetos existam e que prevaleçam, estavam cá não só para ver as exposições, mas para também, de alguma maneira, dar o seu suporte físico. Nas artes visuais, a comunidade é muito solidária, solidária no sentido da presença, e nós tivemos esse feedback. Na música acontecerá a mesma coisa.
Vocês tinham-me dito que se estariam a preparar hoje os últimos pormenores para a reabertura nesta próxima semana. O que é que falta fazer?
Há coisas de estrutura, de coisas. O PA não é usado há meses, sei lá. Os bilhetes estão à venda, ou seja, estamos prontos, são coisas mínimas de produção.
Pronto, quer dizer, como na verdade fizemos revisão antes de fechar, não temos as pormenor. Há uma coisa que é preciso fazer, muito simples, que é limpar a sala de concertos. essa é de certeza, porque foi o sítio que foi acumulando, tudo o que estava no edifício, que é muito grande, foi para a sala de concertos, porque sabíamos que não íamos ter concertos, então temos que... Falta essa parte. Pronto, que é quase uma caricatura. É que, na verdade, a ZDB é conhecida, ou mais conhecida, como um local de difusão, mas ela tem esta parte da criação, das residências e dos projetos em andamento, que é uma coisa que não é pública. Pronto, ela podes ver na internet, mas quer dizer, como ela não é produto mostrar, ela é invisível. E essa parte na ZDB continua. Nós trabalha muita gente e, quer dizer, não fazia sentido nós agora pararmos uma equipa de 15 pessoas a não fazer nada, de ficarem em casa sem ter nenhum tipo de... Porque eu acho que o problema maior que pode acontecer agora é aquela coisa da motivação, não é? É tipo, eu notei já vários comentários de o facto, por exemplo, se calhar em instituições como a Gulbenkian ou o CCB, o facto de terem parado faz com que as equipas não estejam rodadas, não é? Mas neste caso, como é uma coisa muito mais... A ZDB tem uma característica, que é uma escala humana. Ela nunca não tem equipas de 10 pessoas a montarem PAs e palcos e não sei o quê. Tem, pá, 2 técnicos, um programador que trata os artistas do programador, que trata da sala, são os técnicos. Pronto, quer dizer, é uma dimensão humana. Portanto, quer dizer, não vai ter esta espécie de retardamento coletivo em que é preciso recoordenar e refazer e levantar coisas muito pesadas, porque os espaços são nossos e nós é que os mantemos vivos durante todo este período também de confinamento.